UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 34 minutos aqui no Expresso 104,5. Eu sou Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. Geralmente um semáforo é visto apenas como um instrumento organizador aí do trânsito. Porém, o documentário No Vermelho traz uma perspectiva do lado de fora dos carros e conta a história de diversos personagens que se apropriam desse espaço urbano. Parte da vida dessas pessoas foi documentada no longa-metragem No Vermelho, pelo documentarista Marcelo Reis, que eu converso com ele agora. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Felipe.
Tudo
Boa
bem?
Boa tarde, ouvintes da UFMG Educativa.
Beleza. Marcelo Reis, que já trabalhou aqui com a gente na UFMG Educativa, não é isso?
É, a gente fez o soundtrack durante pelo menos um ano, né?
Isso, e também você trabalhou aqui na nossa técnica durante um tempo.
É verdade, trabalhei muito.
Tá em casa.
Tô em casa.
Bom, Marcelo, primeiro fala um pouquinho pra gente, já falei um pouco, claro, mas assim, faz a sua apresentação aí do que é o documentário No Vermelho.
Então, o No Vermelho é um longa-metragem, né, um segundo longa, o segundo longa focado em Belo Horizonte e focado em personagens que são extremamente protagonistas da cidade, mas que vivem à margem. Então, no caso desse filme, toda essa história desse recorte de espaço-tempo, que é o sinal vermelho no trânsito da cidade, é contado por 7 personagens. Né? Um autodenominado mangueador, que é um pedinte, um casal de malabaristas, dois irmãos empreendedores, vendedores de frutas há décadas, um cadeirante, vendedor de balas, e um músico que vende seu próprio trabalho no sinal. E é um documentário baseado nesses personagens mas que quer falar não só de Belo Horizonte, quer falar da grande cidade e das questões que envolvem, né, visibilidade social, né, de quem está do lado de dentro, de quem está do lado de fora do carro, como é que é percebido ou despercebido, ignorado por quem está do lado de dentro do carro.
Uhum. E como que você se interessou sobre esse assunto? Como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário?
Então, esse talvez seja meu primeiro documentário que a ideia assim, inicial não é minha. A ideia é do Guilherme Reis, o diretor de fotografia. No almoço ele falou: pô, por que não documentar as pessoas do sinal de trânsito? Aí, ok, como eu falei com ele, eu não acreditava muito no potencial cinematográfico, né, disso. Mas levei a ideia para casa, desenvolvi todo o conceito mesmo do projeto para apresentar ele para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Ele é financiado, né, ele foi aprovado e financiado pela Lei Municipal aqui de Belo Horizonte. E aí que eu desenvolvi mais essa ideia, a ideia documental do que é filme, né? O que as pessoas veem não é nenhum tipo de documentário modelo reportagem do que é a vida no sinal de trânsito. Não, é realmente um filme que tem como pano de fundo essa questão do sinal vermelho, mas que ele cumpre o papel dele como cinema, cumpre o papel social dele como, né, voltar a olhar para essas pessoas, e também cumpre o papel de mostrar uma realidade diferente, assim, porque se a gente pensar a cidade não só de Belo Horizonte, todas as grandes cidades hoje no Brasil, elas são pensadas para o carro. E é um filme sobre 7 pessoas que estão do lado de fora do carro, mas é um filme que fala especialmente para quem está do lado de dentro do carro. Então, ele foi muito pensado para o espectador. Então, eu acredito que quem anda de carro deveria cogitar ver esse filme, sim.
Uhum. O nome No Vermelho dá a ideia aí de uma, digamos assim, situação econômica diversa, né, com as contas no vermelho. Isso. E também tem a referência, claro, ao semáforo vermelho. Qual que é a relação aí entre essas duas situações?
Então, eu tento arrumar nomes bem curtos e sucintos para os meus trabalhos. É pegar pelo meu primeiro longa, que chama Aterro. O meu último curta, o mais recente curta, chama Esculacho. O próximo curta que eu estou fazendo, já está na fase de finalização, ele vai ter também um nome só. E o No Vermelho, eu estava tentando desenvolver alguma coisa. O projeto, como todo projeto meu, tem um nome completamente diferente. Ele chamava Gente do Semáforo, o nome do projeto que eu apresentei para a lei. E eu sempre tento achar o nome depois, o nome do filme depois. E eu achei que esse trocadilho caía bem, e eu acho forte, né? A palavra vermelha é muito forte, tanto que se pegar pelo cartaz, pela arte gráfica, ela está destacada. Né? O no fica um pouco apagado e o vermelho fica forte. É muito em cima, assim, desse trocadilho, né? Das contas estarem no vermelho, das pessoas buscarem a sobrevivência fora do mercado formal de trabalho, mas também tem né, essa coisa de levar a vida no vermelho. A pessoa está ali, sinal está verde para os carros, na hora que amarelou, ficou vermelho, aí é um momento de existência não só econômica, né, mas social desses personagens.
Marcelo, e como que foi o primeiro contato com os personagens do documentário? Eles reagiram bem com a proposta do filme?
A gente fez uma pesquisa bem longa, eu e a Patrícia Vieira, a gente andou cerca de 1.000 quilômetros dentro de Belo Horizonte, sem sair da cidade. Aí, das centenas de pessoas que a gente ia catalogando, nem todas a gente conversava, porque a gente percebe quem está ali há pouco tempo, quem está assim só, sabe, vai ficar ali umas semanas e não vai dar conta do sinal, porque é muito difícil você trabalhar na rua. E a gente foi escolhendo as pessoas muito assim no feeling mesmo de quem funciona, né? Quem funciona para a câmera, ou seja, quem vai esquecer que a câmera está ali e vai dar uma longa entrevista, que né, o meu trabalho ele é sempre muito baseado em entrevistas, né? Então tem que ser personagens que vão fluir muito. E ali na pesquisa, pelo menos desses todos eles abriram, assim, abriram a vida deles numa boa, eles confiaram em mim, confiaram no meu trabalho. Tem alguns personagens que eu me interessei, mas que não toparam, né? O clima de desconfiança na rua é muito grande, medo de fiscalização, medo de qualquer outra coisa desconhecida, mas todos os personagens, eles acreditaram muito na minha proposta, deixando bem claro que ia ser um documentário sobre eles, que eu não falaria nada sobre eles, não teria nenhuma narração, locução, ou qualquer coisa de referência de telejornalismo que eles conheciam falando sobre eles, que era o que eles falassem e era um filme. E todos confiaram muito. Eu fiz uma sessão fechada para os entrevistados no final do ano passado e foi muito, muito bom ver a gratidão deles, sabe? De, olha, a gente confiou a nossa história, nossa voz, a nossa imagem e eu acho que eles estão muito orgulhosos do filme.
Bacana. Agora são 3 horas e 42 minutos. Eu estou conversando com o documentarista Marcelo Reis sobre o documentário No Vermelho. Marcelo, um conceito filosófico foi essencial aí para a realização do No Vermelho. Que conceito é esse? Explica pra gente.
Olha, não sei se é exatamente essencial, mas eu estava conversando isso até com a assessora, com a Débora Fantini, sobre o TAS, né, a Zona Autônoma Temporária, um termo aí do Hacking Bay, que durante a criação do documentário ele não estava presente. Mas depois do documentário pronto, embora tanta minha referência de leitura ser de longos tempos atrás, quando eu ainda, sei lá, eu era quase adolescente e me interessava muito por essas literaturas, mas eu vejo o que eu vejo de incomum do que está nesse conceito do TAS, a Zona Autônoma Temporária, é que eles, embora eles não ajam de forma coletiva, nenhum dos personagens, talvez um ou outro se conhecesse ali na rua, de algum momento ou outro, mas essa questão de reinventar uma própria vida dentro da sociedade. Essa ideia de eu consigo fazer o meu mundo, né? De não estar atrelado a... de não estar atrelado a nenhum modelo de empresa, de hierarquia, enfim, de terem eles mesmos se organizado, escolhido um espaço e existindo ali de forma paralela com a sociedade, né, do jeito que ela está organizada. E o interessante é se apropriar do sinal de trânsito. Né? É uma coisa que a gente não para pensar, mas há décadas atrás não tinha sinal de trânsito por questões óbvias. Tinha pouco carro, você não precisa organizar o trânsito. E o sinal de trânsito ele só existe para organizar uma quantidade de carro que é excessiva. E se apropriar desse espaço, olhar para esse espaço e, olha, aqui param pessoas, e aqui param pessoas que teoricamente têm algum dinheiro, e você tem como interagir ali e tirar algum recurso disso.
Certo. Marcelo, no Vermelho, como você falou, é o seu segundo longa-metragem. O primeiro foi o Aterro, de 2011. Você consegue traçar semelhanças entre um e outro, um percurso?
Olha, eu acho que tem, É interessante que, embora o No Vermelho era para ter 9 personagens, ele acabou tendo 7. Então acaba que, matematicamente, são 2 filmes contados por 7 pessoas, mas pensando assim mesmo no meu trabalho, continua mantendo essa ideia mesmo de buscar pessoas que estão à margem dentro da cidade de Belo Horizonte. Continua sendo a cidade de Belo Horizonte uma referência para falar de questões que ultrapassam a própria cidade, ou seja, eu tento fazer filmes aqui, mas que não morram aqui, que eles façam sentido para outros diversos cantos até do planeta. No caso, o Aterro conseguiu isso, ganhando prêmio nos Estados Unidos, Colômbia, sendo exibido em alguns outros países, ele é adquirido por algumas TVs no exterior, e eu espero que o No Vermelho consiga uma trajetória semelhante ou melhor, mas o No Vermelho, ele é um passo adiante do meu trabalho, assim, tem um outro tipo de acabamento estético. É um filme tecnicamente muito mais bem executado, ele tem imagens mais bonitas, ele foi feito com equipamentos melhores, ele tem uma trilha sonora do Raul Costa Duarte que está impecável. O Aterro, eu optei por fazer um filme bem seco, sem trilha alguma, e o No Vermelho não. O No Vermelho tem muito elemento do cinema, no sentido de elementos ficcionais do cinema, para prender o espectador, para conduzir o espectador. Então, ao contrário do Aterro, No Vermelho é um filme assim, 100% digerível para qualquer espectador de cinema. Então, teoricamente, qualquer pessoa interessada ou não pelo cinema documentário pode sentar para ver O Vermelho e ser conduzido do início ao fim com interesse, com pontos de mudança da narrativa. Então, eu acho que é um trabalho... Para mim foi um passo adiante, e para mim agora é do No Vermelho para frente o que eu quero fazer.
E já tem, você falou que já está fazendo aí finalizando outro curta-metragem, dá para adiantar sobre o que é?
Ué, dá para adiantar, ele é um documentário, ele concorreu com naquele edital do Museu da Imagem e do Som, e é um documentário que eu estou fazendo em co-direção com o Guilherme Reis, que é o diretor de fotografia do No Vermelho. É um curta-metragem sobre a Dona Dalila. É uma benzedeira de 97 anos. E é um curta muito bonito, que a gente está já praticamente finalizando ele. É um documentário observacional, sem entrevista, basicamente sem nada. É observando o dia a dia de uma senhora que é 100% dedicada ao outro. Ela fica o dia inteiro em oração, chega alguém lá, ela benze, vai embora, ela continua em oração e é um outro mundo. Ela vive num mundo à parte, mas isso dentro de Belo Horizonte. Não é uma benzedeira que mora numa casinha distante, não. Isso é dentro de Belo Horizonte.
Legal.
E é um curta que a gente espera exibir na cidade em breve, daqui a alguns meses.
Marcelo, muito obrigado pela entrevista, e fica o final da entrevista aí para você convidar os ouvintes para a estreia do documentário.
Ah, beleza. Então, agradeço muito. Obrigado aí a você, a toda a equipe aí da UFMG Educativa. E é isso. Espero que as pessoas possam ir lá, no Cine 104. O Cine 104, ele fica ali em frente à Praça da Estação, na Praça Rui Barbosa, número 104. Ele entra em cartaz amanhã. Amanhã é uma sessão comentada comigo, amanhã é quinta-feira, às 19 horas. Uma sessão comentada comigo. Eu espero que todos os entrevistados possa estar presente também para participar dessa sessão comentada. Aí ele fica em cartaz às 19 horas, né? É um cinema que só não abre segunda-feira, né? Então ele fica em cartaz até quarta-feira, às 19 horas. Na segunda semana ele deve mudar de horário. E aí é torcer para ter sempre a sala cheia, para que ele fique em cartaz 3, 4, 5 semanas. Lembrando que o 104, ele não sobe o preço no final de semana, então ele é sempre ingresso inteiro de R$12, os estudantes pagam R$6, e é uma sala de projeção impecável. Fiz anteontem o teste de projeção, o DCP do filme, ele vai ser exibido em DCP, está impecável e vai ser bem legal se ele puder ficar umas semanas em cartaz, e espero ver todo mundo por lá.
Certo, valeu Marcelo, boa sorte com o lançamento, sucesso, uma boa tarde.
Valeu, obrigado, boa tarde.
Valeu. Bom, esse foi o documentarista Marcelo Reis falando sobre o documentário No Vermelho. As sessões do longa-metragem vão de amanhã até o dia 30 deste mês no Cine 104. A estreia, como ele falou, é amanhã às 7 da noite, com direito a uma roda de conversa com o diretor Marcelo Reis. O Cine 104 fica na Praça Rui Barbosa, número 104, no centro de Belo Horizonte. Mais informações sobre o documentário No Vermelho no telefone 3222-6457.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.